Olá, muito boa tarde. O deputado do Chega, Açores, na Assembleia da República, Miguel Arruda, está a ser alvo de buscas por suspeitas do furto de malas nos aeroportos de Lisboa e da Ponta Delgada. Em causa estão suspeitas do furto de malas nos tapetes dos aeroportos de Lisboa e de Ponta Delgada durante vários meses. Fonte policial avançou à agência Lusa que em causa estão suspeitas de crimes de furto qualificado e contra a propriedade, tendo Miguel Arruda furtado malas dos tapetes de bagagens das chegadas dos aeroportos de Lisboa e de Ponta Delgada quando viajava de e para os Açores no início e no final da semana de trabalhos parlamentares. A PSP indica ainda que o deputado do Chega não foi detido, sendo necessário o levantamento da imunidade parlamentar, pedido esse que já deve ter sido feito. Ora, em reação, o presidente do Chega, André Ventura, adiantou que vai exigir explicações ao deputado do seu partido e garante tirar consequências se necessário.
É preciso que esse levantamento da imunidade seja feito para que as autoridades judiciais e policiais possam mostrar aquilo que têm e desenvolver a sua investigação sem nenhuma limitação. O Chega será o primeiro partido a estar do lado do levantamento de imunidade. Eu regresso amanhã a Lisboa e agendei já com a Direção Nacional e com o deputado uma reunião de emergência para saber efetivamente o que estava em causa. No entanto, tive a oportunidade há pouco de informar o deputado de que isto mesmo que vos estou a dizer é mesmo para levar a sério, que é preciso dar explicações. Nós não nos refugiamos, nem nos escondemos. E é preciso dar a cara em público sobre o que se passa, quais os motivos para isso, qual a explicação.
André Ventura a reagir à notícia das buscas feitas às habitações em Lisboa e Ponta Delgada do deputado do Chega Açores, Miguel Arruda. Notícia esta avançada ontem pelo Público.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou ontem o Presidente do Comitê das Regiões Europeu, Vasco Cordeiro, o primeiro português a ocupar este cargo e que está a um mês de concluir o seu mandato. O Comitê das Regiões Europeu dá conta que Vasco Cordeiro, que se encontra de visita a Lisboa, foi condecorado com as insígnias de Grande Oficial da Ordem do Infante, Dom Henrique.
Permitiu consolidar, por um lado, as questões que se prendem com a necessidade que toda a União Europeia tem de uma política de coesão renovada, forte, dotada de devidos recursos financeiros, as questões relativas ao quadro financeiro plurianual, tudo isto são aspectos que relevam.
Vasco Cordeiro, que iniciou funções como Presidente do Comitê das Regiões Europeu em 2022 e as cessará a 20 de fevereiro, esteve ontem reunido também com o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, com o Secretário-Geral do PS, Pedro Nuno Santos, e com o Presidente do Partido Socialista, Carlos César. A próxima sessão plenária do Comitê das Regiões Europeu terá lugar nos dias 19 e 20 de fevereiro, momento em que Vasco Cordeiro passará o mandato ao seu sucessor. O líder do PS Açores defendeu a necessidade de os empresários da construção civil contarem com previsibilidade no agendamento das obras públicas por parte do Governo Regional. Francisco César falava após visitar uma empresa de construção civil no Conselho da Lagoa, na Ilha de São Miguel.
Em primeiro lugar, saber que obras é que vão acontecer. Nós não podemos todos os anos ter no orçamento um conjunto de obras que não saem do papel. Os empresários preparam-se, as empresas estão preparadas para concorrer muitas vezes a esses concursos, a trabalhar para essas obras públicas e depois elas não acontecem. Pior do que tudo, o que acontece depois é quando as obras finalmente surgem, surgem todas de uma vez. E não há capacidade de resposta, naturalmente, da parte das empresas de construção civil, porque elas surgem as obras todas de uma vez. Nós não podemos viver numa região onde as empresas são fiadores do Governo Regional, são a banca do Governo Regional, em que o Governo Regional trata das obras, lança os concursos, mas efetivamente nunca paga efetivamente aquilo que deve. O Governo tem que pagar aquilo que deve. Ainda para mais, quando tem no orçamento cerca de 300 milhões de autorização de endividamento para pagar efetivamente aquilo que deve.
Francisco César afirmou, por outro lado, que existe um nível de emprego muito baixo e há poucos recursos humanos para trabalhar. Por isso, acrescentou que se deve facilitar as empresas que estão nos Açores na sua capacidade de captação de recursos humanos no estrangeiro ou no continente, com o Governo Regional a ser parceiro nesta matéria. Os deputados do PSD Açores reúnem a partir de hoje em jornadas parlamentares na ilha de Santa Maria. As jornadas irão decorrer até à próxima sexta-feira. Os parlamentares social-democratas vão reunir com diversas instituições e empresas, das quais destacam-se os setores social, da economia espacial, transportes marítimos, turismo, entre outros.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O secretário regional da Agricultura manifestou-se convicto de que, em 2025, os agricultores açorianos terão acesso a apoios do Governo da República para mitigar o aumento dos fatores de produção provocados pela guerra na Ucrânia. Em causa está um apoio criado em 2023 pelo Governo da República, liderado pelo PS, para mitigar os impactos da subida dos custos de produção devido à guerra da Ucrânia, atribuído apenas aos agricultores do continente. Na ocasião, o Ministério da Agricultura justificou a exclusão das regiões autónomas com o facto de ser um apoio financiado em exclusivo pelo Orçamento do Estado, o que gerou protestos do Governo Regional e da Federação Agrícola dos Açores. O Executivo açoriano mantém a reivindicação, que foi um dos temas em discussão numa reunião entre o Secretário Regional da Agricultura e Alimentação e o Ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, na passada segunda-feira em Lisboa. Segundo António Ventura, está a ser feito um trabalho de enquadramento legal para que os apoios sejam alargados aos agricultores. Agricultores açorianos. O titular da pasta da Agricultura apelou ainda ao ministro que reivindique junto da Comissão Europeia um reforço de verbas do programa de operações específicas para fazer face ao afastamento e à insularidade, o mais conhecido como POSEI. António Ventura defendeu também, junto do Governo da República, a criação de uma isenção de contribuições para a segurança social para os jovens agricultores, para reduzir as dificuldades de instalação de novas explorações agrícolas. Esta foi a terceira reunião do titular da pasta da Agricultura nos Açores com José Manuel Fernandes, desde que o Executivo da Aliança Democrática tomou posse em abril de 2024. O secretário regional da Agricultura e Alimentação disse ainda prever que o Instituto da Vinha e do Vinho da região seja implementado no primeiro trimestre deste ano. Segundo António Ventura, a Comissão Vitivinícola Regional vai iniciar um processo de extinção em Assembleia Geral e o Governo Regional vai fazer publicar um decreto regulamentar com os procedimentos a adotar para a implementação do Instituto da Vinha e do Vinho. O titular da pasta da Agricultura destacou a importância da implementação deste organismo para projetar os Açores e dar grandeza a esta fileira da vinha e do vinho.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O projeto piloto do rastreio do cancro do pulmão nos Açores deverá arrancar este ano em São Miguel e na Terceira, sendo posteriormente alargado às restantes ilhas quando o projeto piloto estiver consolidado. A revelação foi feita ontem pela Secretária Regional da Saúde.
Santa Maria requer uma obra que está a ser planeada para haver instalação do equipamento. Graciosa também da mesma maneira e as flores também. Portanto, essa é uma situação que não é controlada pela Secretaria Regional da Saúde no que concerne à realização da obra e é claro que queremos que seja instalada ainda durante o ano 2025. Inscrevemos a verba, um valor de um investimento correspondente a 150 mil euros para se avançar em 2024, não foi possível, mantivemos-la para 2025 porque efetivamente acreditamos que é um projeto que será uma mais-valia para os açorianos.
Mónica Seidia, titular da pasta da saúde, por ano são detectados na região entre 130 a 150 novos casos de cancro do pulmão, que apresenta uma mortalidade mais elevada do que outros tipos de cancro. A taxa de consumo de tabaco também é a mais elevada nos Açores, situando-se nos 23%. A governante anunciou ainda que o Executivo prevê adquirir duas novas unidades móveis para rastreio do cancro da mama, com a reprogramação dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, num valor que ascende aos 700 mil euros.
Há aqui uma proposta para a aquisição de duas novas unidades móveis no âmbito do diagnóstico de cancro de mama, que gostaríamos que fosse naturalmente aceito para substituir a que está em circulação e que já tem alguma idade adequada, no sentido de também dar aqui esta possibilidade de fazer o rastreio com a possibilidade de ter tomossíntese associada, que é uma vantagem para a mulher, e estamos a falar de um valor que ascende aos 700 mil euros.
A Secretária Regional da Saúde disse ainda que até ao final do primeiro semestre do ano devem estar recolhidos os dados do estudo encomendado em 2018 sobre os fatores de risco de cancro na região. Recordo que uma auditoria à Estratégia Regional de Prevenção e Combate às Doenças Oncológicas dos Açores, divulgada em 6 de janeiro, o Tribunal de Contas identifica o atraso na conclusão deste estudo.
Enquanto responsável da pasta da saúde, temos essa noção. Tanto temos que no âmbito do Plano Regional da Saúde há efetivamente um programa dedicado às doenças oncológicas, desde já numa aposta, quase que uma massificação daquilo que são os rastreios, numa articulação melhor entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, também a nível de outra recomendação que é feita, nomeadamente em relação ao dito estudo que tarda em aparecer, e felizmente também muito recentemente, após mais uma reunião com a Universidade de Coimbra, já temos aqui um cronograma e vamos cumprir uma das recomendações do Tribunal de Contas, que seria de, até ao final do primeiro semestre de 2025, ter pelo menos os dados escolhidos para que possam ser trabalhados e serem apresentados o quanto antes.
Mónica Cedi, Secretária Regional da Saúde e Solidariedade Social. O pico da gripe sazonal aproxima-se e o número de casos de infecções respiratórias está a aumentar, bem como o fluxo nos serviços de urgências e, consequentemente, os internamentos. Pedro Pães, Diretor Regional da Saúde, revela que há uma panóplia de vírus a circular na região. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Influenza B, vírus sincicial respiratório, adenovírus, rinovírus, SARS-CoV-2 e co-infecções por outros vírus respiratórios são alguns exemplos. Tanto o Natal como o Carnaval, alturas com mais aglomerados de pessoas em espaços públicos, potenciam a propagação dos vírus. Segundo o responsável, este crescimento está a ser acompanhado nos laboratórios e nos hospitais e não se observa nada de anormal em comparação com anos anteriores em períodos homólogos.
Sabemos que mantemos alguns casos de infecção por SARS-CoV-2, temos as infecções típicas da época por vírus influenza ou outros vírus respiratórios, tal como o influenza B, a gripe A, também em alguns casos, e o vírus sincicial respiratório. Portanto, serão estes os que estão em circulação, entre outros também, como na expressão, não temos aqui nenhuma situação para já identificada na região de que seja só um cluster de determinado vírus, ainda não. Isto é um apanhado geral dos vírus que temos em circulação na região, mas ainda assim, claro que maioritariamente o vírus da influenza, portanto o vírus da gripe, nos quais se inclui a gripe B, a gripe A e o SARS-CoV-2 também serão os de maior expressão, e o vírus sincicial respiratório também.
A Atlântida, o responsável alerta ainda que aspectos como a faixa etária, doenças associadas e imunidade baixa podem agravar os efeitos de infecção no utente. Os sinais são transversais a uma infecção respiratória. Nesse sentido, havendo um aumento das infecções respiratórias na população, é também expectável que haja um ligeiro aumento nos internamentos. Segundo Pedro Paes, as unidades de saúde e os hospitais têm dado a resposta necessária, não obstante o fato de, por vezes, verificar-se um aumento no tempo de espera para o atendimento. Ainda assim, para já não há relatório de situações anómalas ou necessidade de reforço de equipas fora do planeado, mas alerta para que sejam tomadas todas as precauções necessárias.
Nós mantemos as recomendações a todos os utentes para que efetivamente se protejam, tenham os mecanismos de autoproteção que já conhecem e que têm sido amplamente divulgados desde a época da pandemia para a prevenção da propagação desses vírus, nomeadamente o uso de máscara, especialmente em locais fechados ou com muitas pessoas, no caso de terem sintomatologia de infecção respiratória, a higienização das mãos frequente, algum distanciamento social quando possível, a adesão às campanhas de vacinação sazonal que mantemos e que estão em vigor ainda, e nas suas habitações, dentro da medida do possível, tendo as devidas precauções relativamente ao frio agora, mas tentar promover uma ventilação dos espaços.
No caso de situações não urgentes, o Diretor Regional da Saúde recomenda o contato com a linha de saúde Açores.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.